Sextou! O jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias.
Começa agora o Sextou, com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto.
Sextou, Valdênio, estamos aqui numa semana que teve muita alegria, movimentação, patriotismo, discussão e agora chegou a sexta-feira. Sextou, Valdênio, seu programa inteligente, reverente e...
descontraído, Rainier.
Muito bem, Valdênio, muito bem. Estamos aí, Valdênio, como é que você tá? Tudo bem?
Rapaz, tudo tranquilo, tudo bem, né? Você imprensou o feriadão, a gente teve um feriado aí na terça-feira passada, né? A semana inteira ela está bem agitada no Brasil inteiro, com todos os brasileiros, da maneira geral, que a gente tem assistido uma repercussão grande no mundo todo, dos brasileiros espalhados aí pelo mundo, em suas comemorações aí do 7 de setembro. Estamos na Semana da Pátria, no mês da Pátria, Renê. Você imprensou a segunda-feira ou não?
Meu amigo, eu trabalhei normalmente, descansei, acompanhei as mídias sociais, a briga das mídias sociais, é hashtag daqui, é hashtag dali, é gente brigando, amigo dando tapa, um apoiando. Foi um festival da paz e amor, eu acho que, olha, nunca vi, viu?
É, com certeza. Abrindo parênteses aqui, que nós estamos no Setembro Amarelo, né? Então, a campanha brasileira de prevenção ao suicídio, Rainier, só lembrando.
Muito
então,
bom.
Voltando aqui ao nosso tema 7 de setembro, Semana da Pátria, realmente, Renê, as redes sociais, ela esteve bastante agitada, então todo mundo aí meio que com de olho, né, na movimentação. Então, quando eu vi muita gente aí colocando uma homenagem com a bandeirinha ali do Brasil, falando sobre 7 de setembro, isso aí já gerou, foi suficiente para gerar algumas discussões, algumas polêmicas, né, mais fervorosas, digamos assim. Eu me senti um pouquinho no período de eleição, Renê. Acho que o pessoal tá, não é? Eu tive uma postagem que eu fiz lá, eu disse, pessoal, vê só. E a postagem foi só de uma bandeirinha, uma inocente bandeira lá, um símbolo nacional, que já existe há tanto tempo, muito antes da gente. Aí começou a polêmica lá, disse, ó, pessoal, não é dia 13, não é dia 17, é dia 7 de setembro. 7 de setembro, a gente está comemorando aqui uma data histórica, na independência do Brasil, é o dia do Brasil, o dia dos brasileiros, mas assim, estamos num período, num momento assim, meio caloroso, vamos chamar dessa maneira. Muito bem, Rainha.
É, meu amigo, é muito estranho, eu sou um pouquinho mais velho que você, eu participei, eu estive no Vale do Anhangabaú, no movimento dos Diretas Já, foi um movimento bonito, que não é pacífico, né, para mudar o regime. E agora, 7 de setembro, nós tivemos uma demonstração bonita de cores da bandeira. Não quero entrar na questão política, não me interessa. Sextou é para a felicidade, mas é bonito ver a nossa bandeira, né, uma data cívica. Nós estamos, aliás, celebrando o aniversário de número 199 da República, mais um ano. Vamos completar 200 anos da Proclamação da República. É quase tua idade, Valdênio.
Rapaz, eu só completei semana passada, sábado passado, completei 48. Eu sou muito jovem em relação aos 199 anos aí de independência.
É, e às vezes as pessoas esquecem que independente a gente tem que amar a pátria, carregar a pátria, as cores, os símbolos, né? A gente sempre tem que falar que a simbologia é muito importante para a nossa vida, as cores, as bandeiras, né, os rituais fazem parte. E alguns se exaltam, aí perde a amizade, discute, curte, xinga, bloqueia, e não é o objetivo do 7 de setembro. 7 de setembro é uma celebração da independência do Brasil, do início da República. Somos uma República nova, uma democracia mais jovem ainda. Temos muito a aprender e precisamos um pouquinho mais de calma de todos os lados para a gente ser mais feliz, né, Valdênio?
Com certeza, meu amigo. A gente precisa de um diálogo, né, mais moderado, mais equilibrado. Lembrando uma coisa que eu admiro, eu acho que eu já comentei com você já pessoalmente. Eu admiro bastante quando a gente fala de símbolos, né, a gente fala de patriotismo. O norte-americano, eu admiro muito essa questão dele em relação ao patriotismo, né? Então, se você, alguns estados mais, outros menos, mas é comum você ver a bandeira dos Estados Unidos pendurada na frente da casa. Isso não é somente lá no 4 de julho, não. Então, eles mantêm a bandeira pendurada durante o ano inteiro. Quando a bandeira ela está esgarçada, está suja, eles tiram, lavam, penduram novamente, trocam a bandeira e está lá o tempo inteiro, né? Então, aí aqui a gente não pode. Agora criou-se essa coisa da tudo virou política, né? Politização com Covid, politização com vacinação, politização com 7 de setembro. Tá complicado. Mas aí,
É,
como
meu
você mesmo
amigo.
disse, é importante um diálogo mais equilibrado. A gente sente falta disso aí.
É isso aí. Olha, vamos às datas dessa semana. Dia 9, nós tivemos o Dia da Velocidade, Dia do Administrador, Dia do Médico Veterinário. O dia anterior, dia 8, Dia Internacional da Alfabetização. Você já falou, dia 10, hoje, Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Dia do Gordo, olha meu dia! É! E a fundação do primeiro jornal do Brasil.
Ah, ainda bem. Importante essa sua felicidade.
É, mas a gente tem que ser feliz com o que é. Tem que manter saúde, né? Ter saúde, manter saúde, né? E lembrando realmente o dia 10, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, meu amigo.
Falando um pouquinho sobre Setembro Amarelo, né, a importância de você ter as suas válvulas de escape. Isso é extremamente importante para você não ficar ali focado somente nas coisas. Da rotina, né? Então a gente, quando grava o Sextou aqui, nós já falamos isso em anos anteriores, em outras ocasiões. É um momento aqui de escape, válvula de escape. Aqui a gente se diverte, aqui a gente informa, aqui a gente bate papo, aqui a gente confraterniza com amigos, a gente faz novas amizades. Então é um espaço aqui legal para a gente descontrair, nós e vocês aí que estão escutando a gente também.
E olha, o pessoal aqui está bombando nas redes sociais perguntando qual é o nome do primeiro jornal do Brasil. É a Gazeta do Rio de Janeiro, que foi publicada pela primeira vez em 10 de setembro de 1808. Olha só que coisa, 1808, nós já tínhamos um jornal no Rio de Janeiro chamado a Gazeta do Rio de Janeiro, Valdênio.
Olha aí que maravilha. A gente falou, inclusive, sobre jornalismo antigo, jornalismo moderno, na nossa última edição com a nossa chefinha Marise. Então, muita coisa evoluiu desde então, meu amigo. Tudo passa agora pelo digital. Não que esteja abandonada a versão impressa, a velha versão do jornal impresso, que a primeira lá, com certeza, era preto e branco, depois evoluiu bastante para o colorido. E hoje nós temos o digital, que inclusive virou vídeo, né? As matérias hoje elas se complementam. Então você tem a matéria lá do vídeo, tem o ao vivo, tudo isso é jornalismo impresso, digital, digital impresso, tudo agora se misturou, meu amigo. Podcast e por aí vai.
É, eu tenho algumas pessoas que ainda falam que ainda têm saudades do jornal impresso. Quando você manuseava o jornal, você sempre ficava com a mão meio suja, né? Borrada de tinta, e tem gente que tem saudade disso. Eu já não sou tão saudosista, mas eu me lembro que você sujou muitas mãos com o jornal, pela sua idade, né? 199 anos da República, você manuseou muito o jornal, né, Valdênio?
Já, rapaz, eu lembro que os jornais aqui de Pernambuco, a gente tem também bons e antigos jornais, né? Eu lembro que lançamento aqui de máquinas modernas, que foi feita uma festa, inclusive. Eu não vou lembrar exatamente se foi o Diário de Pernambuco ou se foi o Jornal do Comércio. Eu acredito até que tenha sido o Jornal do Comércio. Que ele tem uma tecnologia que a tinta não largava nas mãos. Então, vê que maravilha. Olha, a tinta não suja nas mãos. Vê
Olha
quando
aí.
você está manuseando. Olha que maravilha. Mas o cheiro de papel, o cheiro de tinta é muito legal. Eu não sei você. Eu não gosto de fazer leitura por e-book. Então, você lê ali um livro no digital, para mim é cansativo, para mim é chato. Eu gosto do velho, bom livro de papel. Você está ali manuseando, cheiro de livro novo. Eu acho que isso aí é instigando o peso do papel na mão e você lendo aquele dali para mim é motivador. O e-book eu não gosto, não me acostumei, não dá certo.
Olha aí, vamos agora para a nossa sessão de fofoquinhas do meio.
Olha aí.
Patrocínios, lojas, Wurst, Valdênio.
Maravilha, Anderson, como sempre, patrocinando aqui a sessão de fofoquinhas Wurst. Manda aí, Rani, abre aí a sessão de fofoca.
A primeira é o seguinte: Jade Picon é a youtuber que seria a nova fé do Neymar. Você já conhece, já viu a Jade Picon?
Não, ainda não. Mas você está por dentro, né, do negócio. Mas conta para a gente aí, explica melhor essa história.
Pois é a ex-João Guilherme, que você também, aposto que não conhece, você também tá desatualizado, Valdênio. E aí ela simplesmente agora está. E parece que a fofoquinha patrocinada pelas lojas Wurst seria, que é uma youtuber, seria o novo afeto de Neymar, Valdênio. É, a coisa tá pegando fogo.
Rapaz, o negócio tá. O mundo. Ah, por falar em mundo esportivo, a gente teve um negócio meio desmantelado aí com o Brasil e a Argentina, né? Aí você pergunta: o que é que tem a ver a Anvisa com o Brasil e a Argentina? Eu sei que deu M no jogo. Nosso amigo Jaime Besser, mas depois vai explicar melhor o que foi que aconteceu.
É, meu amigo, nossos irmãos aprontaram, a Anvisa entrou em jogo, a PF também com seu time de reserva, e foi o vucu-vucu. Olha, todo mundo esperando aquele clássico e acabou. Olha, que mico, 1.500 convidados, comendo pipoca, algodão doce, e não viram jogo nenhum, Valdênio. Que coisa estranha aquilo ali.
Rapaz, pois é, mas assim, se a gente está dentro de protocolos rígidos, eu achei muita gente também discutindo, ah, não devia ter sido feito isso, devia ter sido feito aquilo, aquela coisa toda, mas uma coisa é certa, o protocolo existia, né, e não foi cumprido, e não só não foi cumprido, também como foi omitido e colocado informações falsas. Aí, meu amigo, você também não pode reclamar, né? Então, os hermanos pisaram na bola aí, feio, mesmo antes independente do resultado da partida, né, que não houve, que foi interrompida.
É isso aí. Mas olha, falando em Brasil e Argentina, eu acho que a gente podia chamar o nosso querido correspondente diretamente de Buenos Aires, Jaime Bessa, mano, vamos chamar ele?
Vamos lá, nosso amigo Jaime, vou fazer a ligação daqui, Ranier. Vamos fazer o
Vamos.
contrário hoje, a gente liga para ele.
É,
Espera aí, deixa eu listar aqui.
depois da entrevista com a chefinha, liberou o nosso jeton, e agora a gente já pode fazer a ligação a cobrar para ele.
Vamos, não, mas a gente tem dinheiro para fazer a ligação agora. Temos caixa.
Opa!
Temos caixa. É 2 minutos só, mas temos caixa para fazer a ligação daqui para Buenos Aires. Será que ele está em Córdoba ou Buenos Aires ou outra cidade argentina? Chega mais aí, vou ligar. Espera aí. Fala aí, Jaime.
Alô, sextou! Alô, telefone tocando! Rainier Valdenio, queridos amigos de Radio Folia de Pernambuco. Tudo bem, brasileiros e pernambucanos de meu coração? Aqui Jaime Besserman, mas já agora em Buenos Aires, Argentina. A gente já voltou de viajar pelo interior, fazendo um recorrido de quase 3 mil quilômetros, andando pelas províncias e fazendo turismo. E a coisa está bastante tranquila no interior de Argentina. Variante Delta do coronavírus, com muito a poucos casos, quase sem circulação. Números do coronavírus bem interessantes na Argentina. Por quê? Porque está descendo. Estamos em um patamar de mais ou menos 4 mil casos diários, um promédio desse patamar na última semana, com 3 mil e poucos casos nesses dias, e apenas um pouquinho mais de 100 falecidos por dia. Nossas condolências a todas essas famílias. E nosso sistema de saúde muito tranquilo, não está estressado, o qual indica que a variável Delta conseguiu ser conteúda por nosso governo, com essa estratégia de fechar a fronteira e fechar o ingresso de pessoas vindo de países com problemas de variante Delta. Por enquanto, a terceira onda, a quarta onda, quem sabe qual é o nome dela? Ninguém sabe se vai acontecer. Por enquanto estamos em um patamar bastante tranquilo, com muitas pessoas vacinadas com 2 doses, o governo tentando de vacinar cada vez mais com 2 doses, misturando vacinas porque a segunda dose da Sputnik V nunca chegou, e então a gente está misturando vacinas com Moderna.
y con AstraZeneca, que son compatibles con ELA y están dando bastante buen resultado en cuanto a protección de la población. O interior del país también tranquilo en cuanto a nuevos casos. Las ciudades más grandes y más importantes son las que tienen más problemas, siempre Buenos Aires, Grande Buenos Aires, un poco Córdoba, bastante, otro poco Santa Fe y el resto de las provincias más o menos con calmaría en cuanto a coronavirus. En cuanto a cuestiones gubernamentales, el gobierno conteniendo el dólar para que no fuya mucho más para cima, ahora que tenemos elecciones no próximo domingo, entonces nuestro Banco Central vendiendo divisas de dólar para conter a subida y a incertidumbre de las personas que no saben qué va a acontecer no próximo domingo. Pero también próximo domingo es una elección primaria. La elección para valer va a ser en noviembre y realmente o partido del gobierno, o partido del presidente Fernández y da vicepresidente Fernández, está casi sin elección primaria porque fueron listas consensuadas entre ellos, entonces no tienen mucha competición. Quien sí tiene competición es la oposición, fundamentalmente o partido del PRO, que es el partido del expresidente Macri, que sí tiene interna porque tiene varios partidos dentro de esa coalición de él, como ser el Partido Radical y la coalición cívica, y ellos sí están teniendo una interna muy importante, y próxima segunda-feira vamos a saber cómo va a se conformar los candidatos de la oposición para ver cómo llegan en la elección de noviembre y cómo llegan en cuanto a cuantía de escaños que ellos van a conseguir ganar. El resto de las cosas por aquí todo muy bien, la economía decolando de aos pocos, mas ainda estamos por niveles muy bajos con respecto a que era pre-pandemia, estamos casi 5 a 10% por bajo, mas de a poco la economía va andando, comienzan algunos trabajos informales, nuestro nivel de desempleo va decolando, mas para saber, es la primera vez que Argentina llega a una elección de medio termo desde el año 2000, con un nivel de pobreza perto del 40% de la población y con un nivel de inflación de 50% al año, cosa muy extraña para Argentina. Ahora, mudando de asunto, me gustaría saber qué opinan mis colegas del sexto, del juego o no juego que aconteció en São Paulo entre la selección argentina y la selección brasileira domingo pasado. Aquí esa semana Argentina jugó bien contra Bolivia y estamos clasificando tanto Brasil como Argentina para la Copa do Qatar. Mas sería interesante que alguien se exprese oficialmente, no que sea la selección argentina ni el gobierno brasileiro, para saber qué a FIFA opina de ese juego que no aconteció, que fue suspense pela intervención de Anvisa lá no estadio de São Paulo. Y ahora gustaríamos de tener todos la idea de qué va a hacer a FIFA con ese juego y qué va a acontecer con el futuro de los juegos no Brasil, porque ya Perú dice que no quiere ir a jugar lá, que puede tener problemas sanitarios, que puede suspender jugadores. Ninguém sabe, infelizmente, cómo eso va a suceder. Mas que fue triste y lamentable no poder tener ese juego entre Brasil y Argentina que a gente siempre tanto aguarda para curtir o futebol dos maiores equipes e times de nossa querida América. Mas tudo bem, já voltaremos a ver esse jogo e tomara Deus que a FIFA reactive e que volte-se a jogar, vai saber aonde, para ter novamente essa confrontação entre nós. Segunda-feira saberemos como vai ser conformadas as listas da eleição. Se votará esse próximo domingo com horários iguais a siempre, más con más locales para tener menos personas conglomeradas en la elección y horarios particulares para idosos. En cuanto al resto, el clima una semana muy fea ya aquí en Buenos Aires. Argentina abriendo las fronteras a partir del tercer trimestre en octubre, noviembre. Ya el ministro de Turismo dice que se abrirían las fronteras para turistas extranjeros. Entonces Argentina casi llegando al verano con una normalidad turística y tentando de que el sector de turismo, hoteles, restaurantes, agências de viagem, agências de turismo, serviços diferentes para o turista, consigam reativar no próximo verão e recuperar as percas que essa pandemia trouxeram para eles. Bom, queridos amigos, falaremos a próxima semana. Tomara Deus que vocês tenham um bom final de semana, bonito lá pelo Brasil, com esse sol que sempre tem no Pernambuco, chegando já na primavera para vocês e para nós aqui também. E se Deus quiser, próxima semana, com um dia mais ensolarado, voltarei para esse programa Descontraído Sextou. Grande abraço do fundo do meu coração. Tchau. Bom final de semana de Jaime Besserman de Buenos Aires, Argentina, para vocês. Tchau, tchau!
Muito bem, Jaime, trazendo as quentinhas, a sua visão única, exclusiva, só a Rádio Folha tem, só o seu sextou, tem um correspondente fantástico como Jaime Bessa, meu Valdênio. Estamos com a bola toda, meu, a bola está com o sextou.
Pois é. Daniel, a gente está ainda dentro das fofocas do sextou. Você viu o caso do acidente com o carro de luz com o Porsche? O camarada que capotou o poste dele porque viu uma mulher bonita passando.
Que é isso? Onde é que aconteceu isso, Valdênio?
Rapaz, em Minas Gerais. Opa, aí, olha só. Um acidente com um carro de luxo, um Porsche, né, chamou a atenção lá no complexo Lagoinha, lá em Minas Gerais. É, pela Avenida Antônio Carlos, né, isso foi na madrugada agora do dia 8. Um Porsche branco capotou sobre um dos viadutos do complexo da Lagoinha, na região noroeste de Belo Horizonte. Então, o camarada lá disse que capotou porque viu uma mulher bonita, né? E aí perdeu o controle do carro e acabou capotando. Ele, segundo aqui a informação, ele teve apenas algumas escoriações. Bom, mas
Não, mas eu gostei.
próxima notícia aí, René.
Qual é a
Como é
marca
que foi?
do carro? Você falou tão bonitinho a tua pronúncia. Como é que carro que é?
Porsche. Porsche.
Ah, a gente podia
Foi um
buscar o um
Porsche.
patrocínio da Porsche junto com as lojas Wurst, né? Essas são duas novas lojas germânicas aí.
Pois é, meu amigo. Olha só, o camarada ainda teve a carteira dele apreendida, ele não quis fazer o teste do bafômetro, né? Então é isso aí, mas graças a Deus ninguém se machucou. O
É, meus
caso foi registrado na
amigos.
delegacia do Detran Minas Gerais.
É, essa semana foi bem movimentada, chega de fofocas. Vamos encerrando o nosso programa mais uma vez na Rádio Folha. Sextou, teremos novidades em breve, caros ouvintes. O seu programa mais querido, mais descontraído da Rádio Pernambucana. E aí a gente vai se despedindo. Você quer comentar mais alguma coisa dessa semana que teve altos e baixos, para cima e para o lado, para a direita e para a esquerda, Valdênio?
Não, Rani, não, eu tô cansado, porque eu trabalhei também na segunda-feira, não imprensei, acompanhei aqui toda a movimentação do feriado, né? Mas tô trabalhando aqui também, trabalhei o restante da semana, na verdade também trabalhei durante o feriado, porque a gente não para, né? A gente tá ali pensando, troca um e-mail, troca uma mensagem, aquela coisa toda, mas essa semana ela foi cansativa, mas ela foi produtiva, graças a Deus, meu amigo. Bom fim de semana para todo mundo. Grande abraço, saúde e paz para todo mundo. Grande abraço, Renê. Beijinho aí, Marise. Beijinho aí para Anderson e sua loja de variedades Wurst.
E olha, um grande beijo e abraço para o nosso querido companheiro Gilberto, que está na luta aí todos os dias, e a gente espera ter em breve ele de volta no nosso programa. Quem sabe a gente aí tenha ele logo em breve ou não, nunca se sabe, mas sentimos a sua falta. E aí encerramos mais um Sextou. Uma boa sexta-feira, bom final de semana para vocês todos. Um abraço, tchau!
Interatividade, alegria e informação. Um jeito diferente de fazer a comunicação. Com temas atuais que te fazem refletir. Com uma turma de peso que vai te fazer sorrir. 96,7 Sextou PE. Descontraído, inteligente, irreverente. Descontraído, inteligente, irreverente.